Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Sobrevivendo ao Fim do Mundo, podcast que dá terror ao seu coração, mas alegria aos seus ouvidos. Meu nome é Lívia Leão e eu sempre amei Eu Vira a Rainha das Trevas.
Meu nome é Erika Jurdi e o último conto de terror que eu ouvi foi o da Agenda de R$720.
E o meu nome é Winifred, e o de vocês? I put a spell on you, and now you're
gone. Gente, vou falar em Winifred, você viu que elas vão voltar, né?
Exatamente, tem um vídeo, inclusive, do Diego Kraus maravilhoso, falando sobre toda a tour do Abracadabra 2, desde o lançamento do primeiro filme até tudo que rolou e indiretas da Bette Midler e etc, até os atuais estágios.
Gente, tretas. Já quero ver, porque eu não tava
sabendo
essas indiretas.
É perfeito, eu não sabia também, fiquei passada. Ela tá tipo há anos, tipo, gente, vamos fazer.
Gente, por quê? Porque ela é diva, rainha, maravilhosa. E por sinal, ela já tinha voltado ao papel na Disney, né, naquele, teve um ano
Sim.
que teve o Halloween que ela se apresentou.
Sim, faz alguns anos que a Disney tá com um show especial de Halloween, que é com as irmãs Sanderson, e aí eu acho que na abertura foi com ela mesma, né?
Exatamente, olha, tem esse vídeo no YouTube, e é maravilhoso.
Perfeito.
E foi quando eu vi esse vídeo que eu disse que eu decidi que a primeira vez que eu fosse na Disney ia ter que ser no Halloween.
Tem que ser no Halloween, é a melhor época pra ir pra lá.
Eu também acho. Acho que Halloween e aquele que você tinha me dito, que era Dia dos Namorados, Valentine's Day.
Isso, é muito legal no Valentine's Day também, porque tem muito personagem raro, assim, de você ver no parque. É porque no Halloween você vê todos os vilões. Então isso já vale por tudo.
Ah,
você não encontra eles normalmente. Mas é isso.
Hoje a gente vai falar então de Halloween e eu vou fazer a maioria das perguntas, porque eu não entendo nada de Halloween, filme de terror. E nada de terror, eu entendo. E aqui na Gringolândia tá tipo outono, as folhas caindo, todo mundo tem abóboras na frente.
As folhas caem no final, não é mesmo?
Sim, exatamente. Outono é sempre igual, as folhas caem no final. E eu super não entendo. Eu ainda não. 2 anos morando aqui, ainda não entendi qual é essa coisa toda. Não,
aliás, eu lembro de uma história, a primeira vez que eu fui morar no Canadá, que aí teve Halloween, e eu toda, oh meu Deus, Erika, como foi seu Halloween? E aí você, cara, eu nem lembrava que era Halloween até pegar o ônibus e ver um monte de gente fantasiada do ônibus.
Sim! É, não, esse ano não vai ter nada, né? Tipo, cancelaram o trick or treating, porque corona, né?
É, né?
Então as crianças vão ficar dentro de casa. Mas, daquela outra vez, eu fui em lojas, assim, e tal, e as pessoas me perguntavam, ah, que fantasia você vai usar? E eu, tipo, não vou usar, tipo, não sei, gente, eu sou adulta. Eu não tenho ideia de que a gente espera, mas isso é uma coisa que as pessoas faziam. E, de fato, é uma coisa que as pessoas fazem, não sei.
Gente, é meu sonho poder me fantasiar no Halloween e sair por aí pedindo doce.
Total,
não, mas você não pede. Não, adulto não pede doce, Lívia.
Eu não
pede
quero
doce,
saber,
criança.
Quero saber quem eu sou adulto.
Você ia ser aquela pessoa creepy do bairro que todo mundo tem medo. E, tipo, eles falam para as crianças não chegar perto. Porque, né?
Você sabe que o ano passado a gente fez um Halloween. Eu me juntei. Gente, eu detesto meus vizinhos, mas eu me juntei porque, né, Halloween, a gente tem que. É um bem maior. E aí teve uma mulher que falou assim, ah, meu filho de 15 anos vai. Aí eu falei, não, né, minha senhora? 15 anos não tá na idade de pegar Halloween, de pegar doce. E aí a gente teve uma maior bate-boca no grupo de WhatsApp que tava organizando a festa.
Bom.
E o menino, velho?
É, óbvio.
Adolescente vai ver.
E ele nem foi no final, imagina, ele falou assim, ai, mãe, pelo amor de Deus, claro que eu não vou. Coisa de criança.
Sim. Então, o que atrai vocês no Halloween? Por que vocês gostam de Halloween?
Cara, eu acho que assim, tem várias coisas que me atraem no Halloween. Acho que a principal delas é que eu sou uma pessoa creepy. Eu sempre fui muito ligada a essa coisa das coisas de terror e as coisas meio medonhas, assim. Sempre gostei dessas coisas. E no Halloween, meio que você pode ser isso, entendeu? Eu posso ter caveiras na minha casa. Eu posso ter abóboras. Eu posso ter fantasmas. E essas coisas são muito legais. E eu acho que, claro, tem um lance de que eu cresci assistindo muito filme de terror. Mas tem um lance de que eu era viciadíssima em Família Addams quando eu era criança. Eu era tão viciada que o meu sonho era morar na casa da Família Addams quando eu era criança. Gente, eu até hoje eu sei todas as falas do primeiro filme. Todas as falas do primeiro filme. Então eu acho que era isso. Eu acho que isso que eu gosto de Halloween. Essa Lívia que queria ser uma Addams vem muito, muito à flor da pele, assim, sabe?
Sempre foi gótica.
Sempre foi gótica trevosa.
Ah, e pra mim, eu acho que o Halloween sempre teve mesmo essa questão de você poder se vestir e fantasiar. Sempre foi uma coisa muito legal pra mim, de poder me sentir livre pra ser outros personagens. E eu sempre gostei muito de vilões e personagens de filmes de terror. Então, era um momento de poder libertar essas vontades e essas paixões que eu tinha por esses assuntos, sabe? Fora que as coisas que tem, assim, de Halloween, eu sempre gostei muito, assim, as obras, né? Como o Abra Cadabra, O Estranho Mundo de Jack. Eu acho que tem um lugar dos Misfits muito interessante, né, pra gente.
Nossa, é verdade. Tem uma coisa dos Misfits muito, muito boa no Halloween, né?
Uhum. Com certeza.
Essa coisa da noite em que os mortos, quando tipo, a gente fala os mortos, seriam essas pessoas que já se foram, os fantasmas, as almas, eles voltam. Nossa, isso é muito legal, você ter essa reconexão. E é por isso que eu acho tão bonito o final de Noiva Cadáver. Spoilers. O final de Noiva Cadáver, que tem aquela cena do menininho vendo o avô. Uhum. Vocês lembram do final de Noiva Cadáver?
Não lembro do final de Noiva Cadáver.
Só esse filme eu não lembro nada. Eu preciso reassistir.
Pois é.
Vou reassistir agora no Halloween.
Existe um momento de conexão entre os mortos e os vivos. E é um momento tão bonito, porque quem faz essa primeira aproximação é o menininho que reconhece entre os fantasmas o avô, que ele era apaixonadíssimo pelo avô.
Ah, que legal.
Então, enfim, essa coisa é muito legal. É, só que aqui no Brasil, além de não existir, né, a gente meio que acaba confundindo um pouco esses sentimentos que o Halloween nos Estados Unidos tem com os sentimentos que existem no Dia de Finados, que seria o Dia de los Muertos lá no, lá no México, né?
É, então, isso que eu tenho duas perguntas sobre mídia de Halloween. Viva é um filme de Halloween?
Não.
Ah, acho que não também, porque é do Dia de los Muertos mesmo, né?
É, que nem cai na mesma data, mas é bem próximo.
E Estranho Mundo de Jack é um filme de Halloween ou um filme de Natal?
É um filme de Natal. Eu assisto no Natal.
É, eu gosto mais de ver no Natal também, eu acho, mas eu acho que... É porque eu acho que é um filme dos dois, na real, né? Tipo, é um filme da fala sobre os dois universos, assim. Mas
exato.
É que no Natal é mais legal.
Exatamente.
É que tem muito filme de Natal já, né? Então a gente joga pro
Halloween.
Verdade,
é verdade.
Aliás, meus dois filmes de Natal favoritos são O Trailer de Jack e The Grinch.
O Grinch, ó. O Grinch.
Trailer de Jack é um filme pra você assistir em novembro.
Exato.
Isso,
aliás, faz, né? Tem uma cena lá que aparece o peru. Por causa do Thanksgiving.
Do Thanksgiving. Filme? Ah, tá. É uma história subliminar?
É.
É. Totalmente.
Mas tem a Terra da Páscoa, tem todos os rolês.
Exato. E eu gosto... Nossa, eu adoro O Estranho de Jack. Mas foi um filme que eu já vim assistir adulta, né? Não foi um filme que eu assisti quando eu era criancinha,
nossa,
assim.
Eu vi criança, eu morria de medo daqueles brinquedos, velho.
Sério?
Total, na hora que os brinquedos que tem umas cobras que saem das caixas pra pegar as crianças, nossa senhora.
Ai, eu achava tão divertido.
o Sérgio de 4 anos não se divertiu tanto, não.
Então, é um filme que me dava muito medo, mas ao mesmo tempo me causava muito fascínio quando era criança, era Comissão das Bruxas.
Total, que inclusive tem remake chegando aí, né?
Tem remake chegando aí. Mas uma coisa muito louca, porque eu me lembrei essa semana, que estavam exatamente por causa do remake, estavam falando sobre como o primeiro Convenção das Bruxas é assustador e ao mesmo tempo muito divertido. A coisa que me dava medo era a história da menina no quadro.
Vocês
lembram?
Quê?
No
começo de Convenção das Bruxas é contada a história de uma menina, acho que Amy é o nome dela, que ela é sequestrada por uma bruxa e jogada dentro de um quadro. Nossa. E esse quadro está no hotel em que tem a Convenção das Bruxas. E aí as bruxas todas passam por esse quadro e fazem tipo um sinalzinho pra menininha, que na verdade no começo do filme é uma menina dentro do quadro pintada, e no final, quando ela chega no hotel, é uma senhora, já ela envelheceu, ela passou a vida inteira dela mesmo.
Caralho.
Gente, é muito assustador isso!
Mas é, e tem umas coisas assim, né, que nem no Abracadabra, que eu amo, eu ficava apavorado com o menino que virava o gato. Que ele passava a eternidade como um gato preto. Falava, gente, como assim? Um menininho virou um gato e, sei lá, todo mundo que ele amava morreu. E agora são os anos 90 e ele ainda é um gato.
Os anos 90! gente, mas tem umas coisas muito creepy que dão muito medo, mas ao mesmo tempo causam um cacinho. Mas é porque criança é um serzinho meio do mal, né? Eu lembro, estamos aí, Maria Antônia e Maria Vitória, para provar. Eu lembro quando meu pai foi me levar para assistir uma peça de teatro infantil, que tinha uma cena em que a mulher gato morria numa
máquina
que dava a entender que ela tinha sido triturada lá dentro. E aí eu lembro que o amigo do meu pai, a gente se encontrou no final, eu era bem criancinha, ele falou assim, e aí, qual a parte que você mais gostou? E eu, a morte da mulher gato. E ele ficou super assustado, assim. Criança é esse bicho estranho, né?
É, não tem filtro, né?
Não tem filtro.
Vocês falaram de fantasia antes, e eu fiquei aqui pensando, qual que é a diferença de fantasia do Halloween e a fantasia do carnaval? Por que que o do Halloween é mais legal do que o carnaval? Ou não é?
Nossa.
Ou é só, vocês só gostam de se fantasiar duas vezes por ano mesmo?
Eu acho que essa seria a minha opção mais fácil. Mas acho que porque carnaval é quente, Halloween não é, né? Então você pode botar umas fantasias mais elaboradas, assim.
Total, eu sinto que no carnaval você se fantasia pra sensualizar de alguma forma, né? Tipo, tá com umas glitters na cara, etc. E no Halloween você elabora mais, você constrói mais... Pensando na arte do negócio. É porque muita gente no carnaval faz a mesma coisa, né? Mas no Halloween especialmente. E acho principalmente pelo que a Lívia falou do clima.
Sim, é mais ameno. Carnaval, imagina que você vai... Ai, mesma noite, fevereiro, é tipo 27 graus de noite, sim, tá ligado? Você vai se vestir, você vai... Não, maquiagem nem dura. Tanto que no carnaval, tudo que a gente faz é tacar glitter na cara.
Fica grudado. Cola,
porque fica grudado durante gerações, assim.
Exato.
Então, e a mesma coisa, tipo, fantasia de carnaval. É o quê? Boris. Você lembra o ano que teve Boris Sereia, Sérgio? Todo mundo ficou de Boris Sereia? É uma coisa. É isso. Já no Halloween, não. Você tem essa coisa de ter um conceito por trás e tal.
É mais elaborado.
Exato. Qual seria a tua fantasia de Halloween, Eric?
Sei lá, um dos motivos do porquê eu não me fantasio é porque eu tenho preguiça de pensar. Aí eu acabo não decidindo nada, entendeu?
Socorro.
Mas, não sei, que fantasia de Halloween? Fantasia de Halloween. Eu não sei, eu gosto daqueles que as pessoas, tipo, fazem, que é tão criativo, que é, tipo, besta, assim, é muito engraçado, só... Não, não é de ser super realista, é só de, tipo, é um conceito muito bom. Mas eu não consigo pensar em nenhum agora. Eu não vim preparada pra responder a pergunta.
Desculpa.
Pra ser justa, eu também não vim preparada pra fazer pergunta também. Eu só vim, né? Acho que não vim preparada. Mas, enfim. Lívia Leão.
Eu.
Sua opinião, o que não pode faltar no Halloween? De jeito nenhum.
Que não pode faltar no Halloween, ou que não pode faltar na vida de ninguém. Bebida.
Ok. A não ser que você seja alcoólatra em recuperação. Por favor, não beba.
Por favor, não beba. Aliás, você não tiver nem estar comemorando o Halloween. Você tiver estar deitado dormindo, porque cedo de manhã vai ter reunião do AA. Que?
Exatamente.
E qual a melhor bebida de Halloween?
Não, eu gosto de bebida. Eu tenho uma pasta no Pinterest com várias bebidas. Então eu gosto de drinks para Halloween, né? Especificamente para Halloween. Eu gosto de drinks vermelhos nessa época. Porque você pode fingir que tá bebendo sangue. Então, sei lá, alguma coisa. Um Cosmopolitan, entendeu? Bloody Mary. Vermelho. É, um Bloody Mary e tal. Pra, um Chili Temple pras crianças, alguma coisa nesse nível.
E Sérgio, o que, que não pode faltar de comida no Halloween?
De comida? Doce.
Nossa, doce, muito.
Doces, chocolates, muito açúcar. Energia aqui, ó, lá em cima.
Ai, excitações, excitações.
É isso.
Tá. Então vamos supor que a Erika, pela primeira vez na vida, quer celebrar um Halloween de verdade. Qual é o meu kit? Ainda mais agora, tipo, em tempo de corona. Não posso fazer festa. Não tem como. Não pode encontrar gente. Eu sozinha em casa.
Nossa.
É, como? Qual é o meu kit iniciante de Halloween? Que eu preciso fazer pra, de fato, entrar no espírito?
Filmes de terror.
Filmes de terror. Mas pode ser. A gente pode ser ameno com você, vai. É uma coisa pra começar tudo, assim. Eu acho que você tem que colocar, né? Pode ser no YouTube mesmo, se você não tiver videogame. Mas fazer o Just Dance do This is Halloween, do Extremo.
Nossa, Jack. Perfeição.
Dançar aquilo lá, fantasiadinha já. Aí, pra assistir um filme, aí você poderia assistir o filme de criança, entendeu? Um Abracadabra, um Convenção das Bruxas.
Aham.
Uhum. Né? Exato. Começa com uma coisa leve, porque Coraline. Você é café com leite.
É.
Coraline?
Coraline já acho pesado, Eric.
Pois é.
Pelo amor de Deus.
Parcimônia, Sérgio, parcimônia.
Pega leve, vai.
O tema escreveu pra filha de 12 anos dele, velho.
Mas é a Erika.
Esqueci por alguns momentos.
Tá, Coraline a gente deixa pro meu segundo ano de Halloween.
Isso,
né?
Isso,
tipo, vamos aos poucos. Né?
Exato. Coraline, Casa Monstro, Coraline. Isso já é segundo ano de Halloween.
É verdade, é verdade. É pro segundo ano da matéria.
Exatamente. Pra ela chegar onde a gente tá, ixi. É. Pra ela chegar no It, assim, vai demorar.
É,
tá, e uma pessoa que é expert, assim, tipo, vamos supor que no meu terceiro, quarto ano, assim, eu já tô no espírito. Eu falo, tipo, caralho, agora sim, eu quero virar profissional do Halloween, o que eu preciso fazer?
Mano, fazer tábua Ouija, já.
Nossa, cara!
Porra, sozinha?
Se você é profissional, meu amor, vai lá, chama o espírito. Você não tá sozinha? Chama os espíritos pra dançar contigo, caralho.
Mas eu quero me divertir, eu não quero morrer.
Não, mas ué, você acha que só existe espírito vingativo?
Você tá sozinha, você chama os espíritos pra fazer uma festa ali, querida.
Exato.
Caraca.
Eles
tá
tão mortos, mas não tão desanimados.
Gente, olha, nossa, posso contar uma história de terror real que aconteceu na minha vida?
Pode, por favor.
Quando eu era criança, a gente tinha uma tábua Ouija versão brasileira, versão do Piniquim, que era a brincadeira da caneta. Você sabe?
É aquela que ficava pendurada, assim, e aí ela ia, tipo...
É, como se fosse uma tábua Ouija, mas em vez de ser uma tábua Ouija, a minha segurava uma caneta.
Tá.
Beleza. Aí o Belo dia, eu estudava no Colégio Centenário Católico, lá em Belém do Pará.
É onde tem os espíritos, Ida.
Exatamente, exatamente. É, casa nova não tem espírito. Aí,
exato.
Aí nisso, tava um belo dia na hora do recreio, tinha um monte de gente ao redor de umas meninas que eram do terceirão já eram bem mais velhas do que eu. E aí eu lá fui, né, Lívia Curiosa, fui lá ver o que estava acontecendo. E aí elas estavam, gente, eu juro por Deus, eu lembro muito claramente disso. Elas não estavam segurando a caneta e a caneta estava se mexendo.
Ela estava flutuando a caneta?
Elas estavam tipo assim, elas não estavam tocando a caneta estava se mexendo. Ela estava em pé, escrevendo.
Caralho.
Eu não sei se era algum truque de mágica. Hoje em dia, a Lívia de 35 anos pensa, essas meninas com certeza estavam zoando com a cara de todo mundo. Mas na época eu fiquei extremamente, extremamente chocada. E aí, de repente, a caneta começa a não querer mais responder. E aí alguém fala assim, uma das meninas fala assim, por quê? Tem alguém aqui que você não quer por perto? E aí a caneta vai pro sim, porque tinha, literalmente era como se fosse uma tábua Ouija num caderno, tá ligado? Aí a caneta foi pro sim. E aí, gente, tinha gente de todos os anos naquele lugar ali que eu vi naquela situação. E aí nisso, a menina pergunta quem? E a caneta escreve o meu nome.
Ai!
Juro!
O que você fez pro espírito, Lívia?
Eu não sei, eu não mal conhecia a pessoa. Aí me expulsaram de lá, obviamente. Aí eu fiquei putada que me expulsaram de lá, mas fazer o quê, né?
O terapeuta ouvi isso até hoje.
Ele com o riso de nervoso. Eu consigo identificar o riso de nervoso dela.
Ele me foi rejeitada pelo espírito.
Eu fui rejeitada pelo espírito. Mas eu não... Cara, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns 9 para 10 anos aí. Eu era bem criança.
Gente, nossa. Mas tem um Vine no Twitter muito bom desses dias, que é uma pessoa assim, tipo, indo na chave geral de casa, sabe?
Eu vi esse vídeo.
É muito bom. Que aí tá escrito, tipo, ai, minha filha e as amigas dela estão brincando de Ouija no quarto dela. Aí vai lá e começa a mexer na luz e só ouve os gritos da criança.
Muito bem, tipo, mãe, cara.
É, e Sérgio, você jogou muito Luigi Board aí?
Eu nunca joguei, gente. Não, sou louca. Nossa, mas nunca. É por isso que eu sobrevivo em filmes de terror, entendeu? Tipo, você vê assim, nossa, vamos jogar a brincadeira do copo? Não. Nossa, vamos invocar Satanás? Não.
Não.
Nossa, vamos acender a vela de chama negra? Não.
Não.
É isso, tá bom.
Gente, mas tem que ser assim, pelo amor de Deus. Sabe que uma coisa que eu gosto muito do filme Pânico? Que ele tem aquelas três regras, né? As três regras pra você não morrer no filme de terror.
Sim.
A Erika provavelmente não conhece as três regras.
Uma delas é sair correndo? Eu acho que aí eu já...
As três regras são... você não pode transar, porque se você transar, você morre.
Tá, conheço essa regra.
Isso é muito claro. Você nunca pode falar, volto já, porque você não volta.
Sim, sim, verdade, bom ponto.
E a terceira regra é, você nunca pode falar, quem está aí? Tem alguém aí?
Total.
Cara, são regras muito, muito...
Porque mesmo óbvio. Que não tenha, vai se materializar um serial killer.
Vai.
É. Exatamente.
É que nem falar Beetlejuice 3 vezes.
Uhum. Exatamente.
Beetlejuice, filme de Halloween?
Eu acho que é. Total.
Eu considero.
Beetlejuice eu consigo ver. Beetlejuice já é.
Começa pelo musical.
É, ó, que ótima ideia.
Ah, ainda não vi musical.
É legal.
Preciso ver.
Mas um negócio que tem também, né, nesses rolês de filme de terror. Primeiro, falando sobre Pânico, que a Lívia puxou. Eu amo Pânico. Eu sou apaixonado também. Por toda a franquia. Mal posso esperar pra ter o novo agora.
Ai, eu também, eu também.
É muito legal porque é um filme de terror que não se leva a sério e faz homenagem a todos os grandes filmes de terror. Então, tipo, todo mundo em Pânico é quase redundante, porque Pânico já é um filme
Pânico
de comédia.
Já
é uma sátira de filme de terror. Né? Mas eu sou apaixonado. E aí, num assunto relacionado, eu ia falar sobre a série nova da Netflix, que é maravilhosa, que é o Bom Dia, Verônica. Porque a gente tava falando sobre não morrer em filmes de terror. Gente, Bom Dia, Verônica é uma mulher fazendo as piores escolhas pra sobreviver. Assim, a minha mãe passava pela sala enquanto ela tinha falando, gente, essa mulher é louca, ela vai morrer. Fala, pois é, ela vai mesmo.
As piores decisões já tomadas no seriado de suspense e terror.
Exatamente. Fala, mano, como assim? A pessoa que, tipo, ah, eu vou lá caçar um serial killer, mas eu não vou avisar ninguém. Eu decidi que ninguém vai saber pra onde eu tô indo. Eu vou pro meio do mato e ninguém vai saber.
Não vou levar o celular, porque quem precisa disso?
Não levo o celular, não vou levar carregador de celular também, não. Não.
A arma, eu vou levar a arma, mas não vou contar as balas que tem lá dentro.
Exatamente. Mas
cada tiro é uma roleta russa. Não.
Aliás, Erika poderia assistir Bom Dia, Verônica?
Não.
Não, né?
Tá. Não, tá bom.
Ah, se bem que... Não,
eu acho mais violento. É que eu acho mais violento do que de terror.
Era isso que eu ia falar. Tipo, não tem espírito, não tem nada. É suspense, é thriller, né? Tipo...
Tá.
E atuações muito boas. Tem muita coisa legal na série. É, realmente, acho que não é um terror, assim, pra você não dormir à noite, Erika.
Aliás, até onde eu sei, existe uma diferença entre filme de horror e filme de terror.
Sim.
Horror é mais gory, né?
É, uma coisa assim.
Acho que sim.
E que não necessariamente tem que ter demônios, espíritos e coisas místicas.
Total.
O terror não, parece que tem que ter.
Mas horror é tipo só um psicopata abrindo gente. É. Já é horror.
Exatamente.
E faz sentido isso que você tá falando ali, porque eu acho que aí, por exemplo, filme de serial killer, etc, não é um filme de terror, é filme de suspense, né?
Ah, sim.
É, total.
Que, sim, por sinal, muitas vezes me dá muito mais medo. A Lívia, de 35 anos, tem horror à ideia de, tipo, entrarem na casa dela.
Exatamente.
E por que eu tô falando de terceira pessoa?
Sim.
Então, gente, é na verdade meu maior pavor hoje em dia. Os pesadelos que quando eu era criança que eu tinha com o Freddy Krueger, com o Jason, hoje em dia eu tenho que, tipo, entrar em casa.
Exato. Não, ainda mais vendo os filmes de terror agora do Jordan Peele, o Corra, etc. Agora eu tenho. E Lovecraft Country, eu tenho medo de uma coisa só agora, de branco. Eu não durmo à noite.
Medo, só isso,
eu não durmo à noite com medo de branco agora. Aterrorizado.
Mas é isso, né? Gente branca. Tem criatura que dê mais medo que gente branca?
Não existe, não existe.
Não existe, cara.
Tu bobeou, eles já te colonizaram, escravizaram.
Já,
não...
é.
Nossa senhora, te prenderam e te jogaram uma maldição. Não, tô de gente branca ainda, pior maldição que tem.
Gente, pior coisa que existe no universo.
E livro de terror? Vocês acham que Halloween é uma boa época do ano pra ler ou não? Só filme que conta?
Eu acho que qualquer momento é um bom momento pra ler um livro de terror.
Ah, eu também acho. É porque eu também, desde os 12, eu leio Stephen King, né? E eu sou apaixonado, tipo assim, porque eu lembro que no começo eu ficava pensando, ah, eu acho que um livro não vai conseguir me deixar com tanto medo quanto um filme.
E, ah, mas deixa.
Aí eu li o cemitério.
Então, você sabe que o meu primeiro contato com o livro de terror também foi com o Stephen King, com o chamado Sombras da Noite.
Sim.
Um amiguinho na escola me emprestou, e aí foi muito louco, porque eu li, era um livro de conto, eu lia um conto por dia. Cara, tinha dia que eu não conseguia dormir.
Total, total. Não, tem até um falando em Stephen King, por exemplo, tem o Jogo Perigoso, que é maravilhoso, e a Netflix fez um filme maravilhoso
fantástico.
Em cima dele. Fantástico. Que é justamente isso que a gente tá falando, né? Tipo, parte de um lugar meio que sobrenatural e de repente você descobre que não, é gente de verdade entrando na sua casa e eu fiquei aterrorizado no fim desse filme.
Gente.
Porque é aquilo, né? All monsters are human. Tipo, eu falava, Jesus, se um homem desse entra na minha casa e fica me olhando dormir, socorro.
Ai!
E se você for ver, essa coisa do terror, do medo, na verdade, está sendo colocado mais como algo tangível do que algo sobrenatural, tá vindo muito também nos seriados de terror. Você tem American Horror Story, uhum. E quando você tem fantasmas, né? Os fantasmas, na verdade, eles são abordados de uma maneira mais dramática e têm seus momentos de estarem presos naquela casa e tal, tal, tal.
Uhum.
Já quando você tem uma season focada em serial killer, é o serial killer é uma criatura assim que te dá um pavor, um medo, um terror, sabe? Ou uma coisa horrenda. Então também tem muito isso. Que é o quê? Que a gente, pra mim isso é muito claro, é a galera da década de 90, da década de 80, que cresceu com slasher, trazendo isso, fazendo essa releitura. Oh, cresci vendo um assassino no baile de formatura. Pô, mas eu não tenho mais idade pra baile de formatura, então eu tô escrevendo um filme sobre um assassino entrando na minha casa.
Total.
Tô escrevendo um filme sobre o meu namorado ser um assassino, ser um serial killer.
E eu acho que é um amadurecimento legal também dos rolês, né? Porque se a gente for pensar nesses livros, nesses autores, como Stephen King, por exemplo, que já começa a trazer essa ideia de que o terror tá em manifestações tangíveis, né? Em maldades, uhum. Em pessoas. E aí agora a gente tem, por exemplo, um Bom Dia, Verônica, que é totalmente focado em violência doméstica, né? Uhum. Na questão de você viver, de às vezes, com palavras, uma pessoa te agredir e te aterrorizar, e não só com te esquartejando. Né,
uhum.
E aí é muito interessante, né, pra gente repensar também, pensar quais são as violências que a gente sofre, o que que mexe com o nosso psicológico.
Tanto que tem hoje em dia até aquele meme, né, que a pessoa lendo um livro na sala ouve uma aurora e fala, nossa, o que que é isso? Ah, é só demônio, achei que era mais um boleto chegando.
Exatamente.
Isso. É isso. Exatamente. Um verdadeiro. E muito louco pra você ver.
Ufa, Beelzebub.
Ufa. É Lúcifer. É muito louco pra você ver como o Stephen King, ele realmente era um cara à frente do seu tempo. Porque falando especificamente de It, por exemplo, que pra mim é a grande masterpiece dele.
Total.
É, você tem lá as duas timelines correndo paralelo, né? A das crianças em 60 e os dos adultos em 80. É muito legal você ver que o Pennywise, a coisa, ela se manifesta nessas décadas de maneiras diferentes. Você tem ela se manifestando como um lobisomem, como uma múmia, como um palhaço. E aí, quando você vai para a década mais moderna, ela se manifesta como homofobia, ela se manifesta de outras maneiras mais violentas.
Total.
Então, cara, ele, na verdade, estava adiantando nesse momento isso, o amadurecimento da pessoa, a mudança, então, dos medos que as pessoas têm, e logo a mudança, que essa mudança vai refletir nos filmes e nos seriados e nos livros.
Total.
E tal. Um gênio.
Um gênio, é reizinho demais. E ainda cala a boca da J.K. Rowling.
Nossa! É. Maravilhoso, gente. Que homem maravilhoso.
É, reizinho.
Tem algum outro autor de terror que vocês gostam muito, assim? O Stephen King reina sozinho.
Olha, eu gosto muito de um cara chamado Richard Madison, mas ele fez várias coisas. Ele não escreve só terror. Ele escreve terror, ficção científica. Ele que escreveu Eu Sou a Lenda, que é um livro de vampiro. Ele escreveu um livro de ficção científica fantástico, que é um romance chamado Em Algum Lugar do Passado.
Ah, então, que tem um filme?
Exatamente.
Minha mãe ama esse filme.
Nossa, o livro também é fantástico. Então, assim, ele escreve coisas muito boas. Eu gosto muito da Shirley Jackson, mas eu não acho que a Shirley Jackson é realmente a grande escritora de terror. Eu gosto muito dela na parte de drama, bem mais que de terror.
Eu vou dizer que eu gosto muito da escrita de quadrinhos do Neil Gaiman. Eu gosto muito de como ele trabalha com em Sandman, né? Especificamente em Sandman. Gosto muito, assim, muito. Acho que é tá ali com pau a pau com Stephen King, assim, nas metáforas, em como trata essas questões todas. E falando de um, assim, que eu não vejo graça at all, assim... eu não imaginava, mas fui descobrir mais a partir de... Depois que comecei a ver Lovecraft Country, que é o H.P. Lovecraft. Assim, eu acho... Tudo que eu já... Eu não tinha tido contato com a obra dele ainda. E aí, quando eu fui tomar contato, eu já achei muito escancaradamente racista e esquisito, sabe?
Ah, é?
E aí, tipo...
Nossa, eu gosto muito dele.
É porque também eu devo ter pego obras específicas, assim, né? Já falaram pra mim, tipo assim, ah, tem isso. E aí eu fui olhar e falei, nossa, mas já é muito esquisito isso. Já é muito terror de homem branco, sabe? Com medo de... Do Trump, o Trump, assim, com medo de estrangeiro.
Sim,
E aí eu já fiquei meio, não curto.
Ah, eu acho que também tem o lance de que quando a gente lê com uma visão já tipo, com a cabeça formada,
total.
Você consegue encontrar coisas muito mais difíceis.
Total.
Que é como, por exemplo, mais uma vez eu falo, eu li Harry Potter bem mais velha, com uma cabeça mais madura, então eu consigo ver problemas que vocês não conseguiam na época que vocês leram. Li ele novinha, eu li ele tinha uns 22, 23 anos, eu gostei muito, mas eu gostei muito da parte de ficção científica da pela Lovecraft.
Sim.
Os contatos lá com as criaturas, com os contatos com os possíveis aliens, a cor que caiu do céu e tal. Eles têm uns contos de terror cósmico que são muito bons, mas realmente eu acho que eu teria que reler pra falar, olha, realmente continua sendo muito bom e tal. E como eu, depois de Lovecraft Country, eu duvido muito que eu vá conseguir fazer isso, então...
Mas essas coisas estão aí pra isso mesmo, né, eu acho. É pra justamente a galera, que nem o Lovecraft Country, pegar, usar, tipo, de todo o imaginário legal que ele cria e subverter as ideias escrotas.
Sim.
Né?
Exato.
É usar tudo que tem de legal naquilo, porque tem seu papel, tem suas virtudes ali, mas, tipo, virar o jogo, né, nesse sentido.
Pra mim, o maior exemplo disso, não querendo ser repetitiva, é Hamilton. Hamilton fala, eu podia estar lutando contra uma história feita por homens brancos, ao contrário, eu vou me apoderar dessa história e ela não vai ser mais feita por mim.
Uhum.
É isso. É exatamente isso.
Arrasou.
O Sérgio não contou nenhuma história de terror ainda.
Ai, como? Ah, não sei, gente. História de terror.
Gente, só eu tenho muita história de terror, meu Deus do céu.
É, não é possível que nesses anos todos de gostar de Halloween, de terror, essas coisas, você não tenha nenhuma história.
Tem uma história
própria,
de terror que
assim.
Não é minha. Tem uma história de terror que não é minha, mas eu gosto dela. Que, por exemplo, tem aqui em São Paulo. Vou contar uma história que não é minha e meio que uma história que é minha. É, tem aqui em São Paulo alguns dos lugares mais mal assombrados, né? E uhum. A gente tem, por exemplo, o edifício Martinelli, né? Eu sou fascinado por esse edifício, sempre quis. Tem, inclusive, uma HQ muito legal de terror chamada A Dama do Martinelli. E uma amiga minha trabalha lá, né? Porque as sessões de planejamento urbano de São Paulo são lá. E ela falou que agora, na pandemia, não tem ninguém, né? Tipo, tá indo algum... Sempre vai uma pessoa ou duas, tem pouquíssima gente no prédio. E já aconteceu, por exemplo, dela tá em festa lá, tipo, à noite, e, tipo, ela tá saindo, e aí uma pessoa virar e falar, tipo... tipo, uma pessoa no fim do corredor gritar, ai, ai, vocês vão pegar o elevador, deixa eu pegar com vocês. Tipo, tava esperando alguém aparecer, porque estavam se cagando com medo de pegar o elevador. E aí... E essa Via Viga é muito bom, porque ela é muito cética, muito cética. E aí ela começou, eu tava conversando com ela por videochamada um dia, aí ela falou, não sei, aí eu achei muito esquisito, porque eu tava sozinha no escritório e eu comecei a ouvir barulho tipo de clique nos computadores. Como se alguém estivesse clicando. E aí eu fiquei pensando se existe algum aplicativo, alguma coisa que, tipo, conecta o computador das pessoas com que elas estão em casa. Então, como elas estão trabalhando, é quando elas clicam, clica aqui também. Eu falei, amiga, que explicação é essa? É Berzebu do meu lado. O povo tá trabalhando contigo aí, cara.
Nossa, mas que... Você... Que fantasma atormentado que morre e vai trabalhar, mano.
É, mano, né? Parece Among Us. Não, gente. E aí...
Não, Among Us é uma grande história do capitalismo mesmo, né? Porque você tá ali trabalhando, aí você encontra um corpo, você fica meio puto, porque você quer terminar o seu trabalho antes de né, fazer qualquer coisa. Se alguém avisa que tem um corpo, você interrompe o seu trabalho que você estava ali, né? Tão focado em fazer, você fica chateado. E mesmo quando você morre, você volta a fazer seu trabalho, porque é o que tem que fazer.
É praticamente nosso lar.
Exato. Nosso lar. E aí uma outra história, que eu tenho que não é bem uma história, mas é um lugar que eu realmente senti, assim, que tem a Capela dos Aflitos na Liberdade, né? Que é uma
nossa,
igreja
liberdade.
Do Largo da Forca e tal. Que aí tem tem o santo não reconhecido pela igreja, que é o Chaguinhas, né? E tem lá a porta do quarto onde ele teria ficado 3 dias antes de ser executado, né? E as pessoas deixam velas lá, bilhetes pedindo ajuda pro Chaguinhas. E aí, isso eu digo assim, gente, é bizarro. Quando eu entrei naquela igreja, você sente um ar pesado. É uma diferença de pressão. Uhum. Tipo, você sente um peso no seu peito quando você adentra aquele espaço. E isso eu acho muito bizarro. Tipo, eu também tenho me tornado uma pessoa cada vez mais cética, né? Conforme você vai envelhecendo e não vê fantasmas, você começa a falar, não vi até hoje, não vai ser agora, né? Que vai baixar o Jason aqui. Mas isso é uma coisa que eu não consigo explicar de jeito nenhum. O peso no peito que me dá entrar naquela igreja.
É, gente, mas assim, fantasmas existem. Isso é um fato. Eu já vi fantasma.
Ó, tá vendo?
Eu já vi fantasma. Mas é assim, os fantasmas, eles explicam claramente isso. Porque não é que realmente existam os fantasmas que a gente vê em filme. É uma situação de energia. As pessoas sofreram. Quando as pessoas sofrem, ou quando as pessoas também têm alegrias imensas, elas deixam resquícios de energia naquele local. Né? E tanto que você, tipo, se você vai num salão de festas que é super conhecido pelos melhores casamentos do mundo, você vai entrar lá, você já vai ficar eufórica, você já vai ficar feliz. Assim como se você vai numa igreja dessa, você já vai sentir o clima pesado. É física quântica isso.
Total, total.
É, eu acho que as melhores histórias de terror, assim, que eu conheço, são todas, tem a ver com trauma, né, são tipo lugares que ficaram, foram testemunhas de traumas muito grandes e aí ficaram amaldiçoados assim,
tipo.
Sim, mas é real, o espírito das coisas continua.
Exatamente. Exatamente.
Não sei, gente, mais alguma consideração sobre essa época amaldiçoada do ano? Maravilhosa.
Essa maravilhosa época amaldiçoada do ano.
É, como deixar o ano de 2020 mais aterrorizante do que ele já é, por favor?
Para, Erika, ninguém quer isso, realmente.
Não, ninguém quer. Não, tá bom, já.
Acho que ficou pesado agora. Foi.
Não, porque, tipo... É que essa questão também, eu vou ver, vamos supor que agora, tipo, sei lá, perdi o medo, vou ver um filme de terror aí. E aí eu vou parar e ver, não é pior do que tá acontecendo agora.
Não tem como.
Qual que é a graça?
Essa é a tristeza, né, que nem eu tava vendo, tá rolando umas mesas muito legais, inclusive, da Biblioteca das Ancestrais, de RPG só com mulheres, né, em arrecadando fundos pro Outubro Rosa, e eu tava vendo uma mesa do chamado de Cthulhu, né. E aí as meninas estavam falando justamente isso, né? Tipo, perante 2020, elas se juntam pra jogar Chamado de Cthulhu pra espairecer as ideias. pra ter um tempinho de sanidade.
Mas é que nem aquele dia de trabalho que você teve pesado, aí você chega em casa e fala assim, ah, eu vou assistir um terrorzinho ruim. Só pra
exatamente.
Mas é. Não, gente, tá muito pesado. Não, esse ano tá difícil. É, tanto no pessoal quanto no profissional. Esse ano tá foda.
Tá foda.
E aliás, tá foda. Até os próprios filmes de terror pararam de serem lançados, porque não faz mais sentido.
Pois exato. É, né? Não vou conseguir assustar ninguém, melhor esperar.
Eu escolhi esperar.
É, vamos fazer um top 3 aqui, eu e você, Sérgio, pra Erika assistir filmes de terror. Quais seriam os 3 filmes de terror que você indicaria pra ela?
Tá, vou pensar.
Eu acho que a Erika podia. Eu escolhi 3 que dava pra fazer um apanhadinho do terror através dos anos. Eu indicaria A Casa de Cera, do Vincent Price, pra ela, que eu acho que é 1950, 1960. É, eu indicaria também A Profecia, que foi meu primeiro filme de terror, então eu acho que é um bom começo. A Profecia, o originalzão, que é lá da década de 70, com Gregory Peck. E uma coisa mais atual, eu indicaria Nós, pra você assistir, do Jordan Peele.
Arrasou! Eu ia indicar o Nós também, mas eu não queria indicar 2 do Jordan Peele, só arrasou então. Pra mim, então, eu acho que seria... Vou indicar uns terrores... Um terror que eu não acho tão pesado, assim, que é de serial killer, seria o Psicose, do Hitchcock.
Muito bom.
Que eu adoro e acho que dá pra assistir bem. É... O Corra, do Jordan Peele, que eu acho maravilhoso. E se você é branca, você tá de boa. Pode
A pele da torre, a cor da tua pele te protege.
Te protege, você vai estar protegida assistindo filme, entendeu? E em primeiro lugar, assim, um filme que aí, desculpa, Erika, ele é pesadinho.
Tá.
Mas e é isso, é pesadinho no psicológico mesmo, que é Os Outros, que eu acho uma obra-prima.
Ah, Os Outros eu já vi, eu gosto.
Ai, pronto, olha, ó,
pronto.
Que bom.
Pronto.
É.
Porque esse filme é uma obra-prima, querem fazer remake, sim. Não sei pra quê, mas tudo
não bem. Não precisa.
Pra quê? Estão querendo fazer remake desse filme?
Total, Li, já tá tudo pronto já. Já estão, acho que, em pré-produção, Cipá. Cipá já tá em produção.
Com quem?
Eu não lembro quem que é, mas eu vi que já tava bem engatilhado o remake.
Gente, é aí que você sente que você tá velha, né? Que começa a fazer remake de filme que foi lançado quando você tinha, sei lá, 13, 14 anos.
Total, velho. Filme que eu assisti, né? Tipo, que eu estreia.
Meu Deus. Então, Erika, se você gostou de Os Outros, você pode tentar assistir um seriado da Netflix muito bom chamado The Haunt of Hill House.
Isso.
Que é baseado no livro da Shirley Jackson, mas não tem nada a ver com o livro. Só pegaram os nomes dos personagens e o nome e o título do livro. Mas eu, entendi. Particularmente, acho muito bom. Muito
bom. Eu tô
louco
pra assistir.
Você não viu ainda?
Ainda não, Li, acredito. Ai. Eu assisti o primeiro episódio e não segui. Mas agora tá um hype tão grande na segunda temporada que eu vou assistir as duas.
É, a segunda temporada, Erika, é a adaptação de A Volta do Parafuso, do Henry James.
Não conheço.
Informação,
é. É, fica aí. Está na Wikipedia, é isso? Não sei. É, só pra terminar, eu queria que vocês me falassem um filme que mais assustou vocês. Que mais deixou vocês com medo.
Vixe, tá.
Tá, eu vou falar um depende aí. Porque tem um filme que eu tive o maior susto na minha vida e teve um filme que mais me perturbou. Qual dos dois você quer?
Eu prefiro o que mais te perturbou, mas pode colocar um bônus, é.
Eu não quero saber. O Brasil quer saber.
O Brasil quer saber, exatamente.
Ah, o filme que eu tive o maior susto da minha vida é o do James Wan, Insidious, que é o Sobrenatural.
Nossa, muito bom, hein?
Eu tive um susto, eu assisti esse filme no cinema, eu tive um susto que eu comecei a chorar no meio do cinema.
Caralho.
Que nem uma retardada.
Não gosto de susto, gente.
É. E o filme que mais me perturbou, eu não sei o nome do diretor, mas é o Hereditário.
Ah, tô
O mesmo cara lá do Midsommar lá.
É, mas Midsommar é muito bom. É bom no sentido legal, assim. Eu na verdade, saí bem contente de Midsommar. No final, eu acho. Gente, o final é totalmente feminista. Eu achei assim, eu me senti realizada no final. O André ficou um pouco com medo de mim depois que eu falei isso pra ele.
Ah, perfeito.
Mas o Hereditário não. O Hereditário é um filme pesado no sentido barra pesada, perturbador, assim. Não quero voltar a assistir. É maravilhoso, mas não assistiria de novo.
Total, fiquei perturbado também depois desse. Deixa eu ver. Ó, pra mim, eu vou pensar nos filmes, então, que eu vi. Ó, por exemplo, pequenininho, né, tipo, pequenininho, adolescente, né, tipo, 13 anos. É, um que me deixou completamente travado, por exemplo, por questões pessoais, é justamente A Casa Amaldiçoada, que também é baseado no livro, mas acho que não deve ser uma adaptação tão boa. Mas por que que eu ficava com medo? Porque tinha o rolê das estátuas se mexendo, e no corredor da minha casa tem um anjinho horroroso que fica me olhando até hoje, aquele estroto.
Por que sua mãe tem um negócio do demônio?
Não
assim?
É da minha mãe, é não da minha sei. Vizinha. Mas tá, não sei por que ela tem essa porra, mas ele me assusta até hoje. E eu lembro que eu me cagava de medo, assim, dos pânicos, quando eu ficava sozinho em casa e tocava o telefone na sala, eu me borrava inteiro.
Nossa, deixa eu perguntar. Quando vocês eram crianças, vocês também tinham táticas para não serem pegos por monstros?
Ah, sim, claro. É, que nem um filme também que eu acho brilhante, que me dava muito medo, era o do O Ao Cair da Noite, que é um fantasma que só consegue pegar as pessoas no escuro. Então,
eu acendia todas as luzes.
Exato, acender todas as luzes. Você só anda por onde tá iluminado. Uhum.
Gente,
isso é uma prática.
Eu morava num apartamento gigantesco em Belém, e era, assim, não sei porquê, como fizeram isso, acendia a luz no meio da sala. Então você tinha que cruzar a sala escura para acender a luz.
Como?
Por quê? Era um apartamento velho, deve ter mexido na elétrica, fizeram alguma merda lá.
Tortura.
Cara, e aí eu tinha que acender a luz, eu ia cantando alguma música da Xuxa, mas eu não ia cantando uma música da Xuxa normal. Eu ia cantando, tipo assim, berrando. Tipo, vou tentar o arco-íris de energia. Pá, acendia a luz.
Tem que tomar cuidado pra não cantar a música da Xuxa, que é
ao
Adoração
contrário.
Ao Demônio, porque daí é.
Nossa, eu nunca me toquei nisso.
Só não canta ao contrário.
Sim, é.
Nossa, então eu fazia isso, eu saía correndo, gritando alguma música pra acender a luz. E meus pais me olhavam do tipo, meu Deus, que criança é essa?
Mas é isso, Lívia, como você cantava a Xuxa, o Satanás, ele mesmo te protegia.
Te protegia, é. Essa das minhas, não vou deixar.
Era isso.
Deixa ela em paz, que ela não é satanista que nem a gente.
Gente, qual que é a sua lenda urbana preferida?
Nossa, As Crianças dos Olhos Negros.
Eu não conheço essa.
Olha só.
Vocês conhecem?
Acho que não. Ou eu li e não lembro, né?
É uma lenda urbana que foi até já adaptada para cinema, para seriado e tal, que é a história de umas crianças que, tendo a todo custo, tentar entrar na sua casa.
Já começou.
É uma coisa assim, tipo, você tá sozinho. E, gente, você joga, é uma creepypasta, né? Você joga no Facebook e tal, vem muito relato falando que é real, que aconteceu com alguém e tal.
Eu acho que eu já vi um rolê que tinha até vídeo do cara, da
barulho
de criança e tal, na porta do apartamento dele.
É, tipo, a criança bate na porta e você vai lá pelo olho mágico ver que é uma criança. Ai, por favor, deixa eu entrar, eu tô perdida, preciso ligar pros meus pais, preciso ligar pra polícia e tal. E aí você não deixa, e aí vai aparecendo mais e mais crianças ao redor. E aí, todos eles falam que as crianças estão geralmente com capuz e tal. Quando acontece de algum capuz cair ou da criança levantar o rosto, eles percebem que os olhos das crianças são totalmente negros.
Ai. E que acontece se você deixar eles entrarem?
Eu tô com medo.
Eu acho que a pessoa morreu e nunca teve como contar isso. Porque
só foi coração.
Só teve relatos de pessoas que não deixaram.
Entendi, tá.
Mas essa é a beleza da creepypasta. Como as
ou quem realmente... entrou, ou quem entrou agora é um super milionário, né? Recebeu várias recompensas e sumiu.
Ele tá espalhando a história das crianças abençoadas que apareceu na casa dele.
É verdade. Mas é isso que eu amo em creepypasta. Como as pessoas, elas, tipo, realmente falam assim, não tem provas. E aconteceu com a fulana de tal, o CPF tal, entendeu? É uma coisa muito
horrível. Total, eu amo. Ah, eu não consigo lembrar agora uma lenda urbana favorita. Eu amava ler lenda urbana de madrugada. Ficava me cagando de medo, mas adorava. Fascinado. Mas... Nossa, não... Tinha do cara do... Ah, lembrei. Nossa, uma que me aterrorizava. Era o... Feliz por não acender a luz. Que era...
Que isso?
Que aparece no filme.
Eu acho que aparece em filme, é. Que é, tipo, é um rolê que, tipo, a pessoa ouve, tipo, você ouve um barulho no quarto, tipo, dos seus pais. E aí você vai tentar ver, tipo, aí você, tipo, de madrugada, aí você vai ver, aí tá, a luz tá apagada e você não vê nada, tipo, não tem nada. Só que aí no dia seguinte, quando você chega no quarto, tipo, seus pais estão mortos, ensanguentados e tem escrito com sangue na parede, feliz por não ter acendido a luz.
Ah!
É, esse apareceu... Tem um filme chamado Lenda Urbana, Lenda que Urbana, aparece é. Isso. É.
É meio famosa essa Lenda Urbana. E eu morro de medo até hoje. Até hoje eu ainda me cago e acendo a luz.
Sim, sabendo eu já tô me arrependendo de ter perguntando pra vocês.
Você tá com medo, Érica?
Eu não sei você, Érica, mas eu tô aqui.
Ah, gente.
Abriu de luz acesa, vou esperar o Sebastião voltar pra casa, só vou dormir quando ele estiver aqui, porque... Né?
Imagina, não tem mais essas coisas, né? Tem medo de Casavandro. Casavandro casou.
Exatamente.
É.
Projeto Humanos me dá medo, gente, é só isso.
Exatamente. Mas é que essa lenda do Feliz por não acender a luz, o meu medo é esse, é assassino, não é?
Pois é, não é espírito, é.
É, exatamente.
Exatamente. Isso me dá medo. Aqui em casa a gente tem alarme na porta, né? André sai, eu já ligo, 7 da manhã. Já tô ligando lá.
Arrasou, é isso aí.
Eu morro de medo que eu moro no térreo. Qualquer um pode entrar aqui na minha casa.
Nossa. Mas tem tranca nas janelas, não tem?
Não. Tem tranca na janela.
Ah, Lívia, mas é o Canadá.
Tem uma tela de mosquito e tem vidro, é isso que tem.
Mas não tem como você, tipo, trancar a janela?
Não.
Não, Lívia, é o Canadá. O máximo que vai acontecer é entrar uns ativistas de direitos humanos no apartamento. Exigindo direitos pra Eric e pra família dela, entendeu?
Meu Deus, agora eu entendo aquela idiotice de filme americano de serial killer que, tipo, todo mundo deixa a janela aberta, a porta destrancada, porque não tem tranca.
Não, total, você não lembra, no, acho que é no Tiros em Columbine, que o é Michael Moore, não é? O diretor?
É, isso.
Michael Moore.
Ele faz... cruza a fronteira. É,
que ele tá lá andando por Columbine. E aí ele mostra que, tipo, lá as pessoas não têm nem o costume de trancar a porta. E ele abre a porta de várias casas.
Que horror,
só vai
gente.
Andando assim, ó, tá vendo aqui? Se eu quisesse entrar, eu entrava. Aqui, ó, se eu quisesse entrar, eu entrava.
Mano, que gente estranha. Nossa, agora eu fiquei assustado.
Pois é.
Coloca uma fita crepe, Érica. Já viu? Isso já é viu bom. O filme?
Mas como é que a fita crepe
não,
vai ajudar?
Não, você não vai ajudar, mas tipo, você vai sair de casa, aí você coloca uma fita crepe bem, bem no batente, que aí quando você voltar pra casa, se tiver a fita tiver violada, você sabe que alguém tá lá dentro.
Alguém
entendeu?
Entrou.
Entendi.
É.
Tá. Então eu vou colar uma fita crepe aqui. Bom, enfim, com isso, mais alguma dica pra sobreviver?
Não confie em brancos.
É, não confie. Não, olha, vamos fazer.
Não, mas
vamos
essa
fazer
já
nossas
é...
regras.
É. Uhum. Regras pra sobreviver.
Não confie em brancos.
Uhum.
Brancas portas.
Não confie nas autoridades.
Menos a da sua mãe. A da sua mãe você tem que confiar.
Não, sua mãe Sim. é uma autoridade. Tô falando autoridade polícia. É.
É
sua, mãe, sua mãe é firmeza. Quer dizer, dependendo. Sua se você for normal, não é. É.
É. Se você ouvir um barulho estranho, vai pro quarto se trancar lá. Não precisa ver quem é.
Ou vai embora. Sai daí.
Ou sai daí. Na piada de fazer um rato, você precisa chamar alguém pra exterminar, tá ligado?
Exatamente.
Nossa, essa é a pior das hipóteses, não é nem a melhor.
Se você atender...
Transar tá liberado? Não.
Transar não tá liberado.
É, dá pra ver no Halloween não, né?
Se você tá. Receber uma ligação esquisita, fala que não tem ninguém com esse nome aqui.
É, e lembre-se, sempre, acho que quando a Erika assiste Pânico 1, ela vai saber isso, mas a melhor dica que eu te dou é, o assassino do primeiro Sexta-feira 13 é a mãe do Jason, não é o Jason.
Total.
Tá bom.
Total. Lembre-se disso.
Uhum. Ok. Então, a culpa é da mãe, é isso que você tá falando.
Exatamente.
Exatamente.
Então é isso, mais alguma coisa ou podemos encerrar?
Acho que podemos encerrar. Foi muito divertido, na verdade.
Adorei, foi. Amei também.
Aprendi muito.
E é isso, galera. Esse foi o especial Halloween do podcast Sobrevivendo ao Fim do Mundo, que agora vai se chamar Sobrevivendo à Noite do Terror de Halloween. Nossa, a Noite do Terror me deu gatilho, me lembro de Play Center agora.
Total.
Total. Meu nome é Lívia Leão.
Meu nome é Erika Jurge.
E eu sou o Winifred. E vocês?
As put a spell on you.
And now you're gone.
E é isso, gente. Beijos. Até a próxima.
Até.
Até.
Olá, tudo bem? Tô aqui pra lembrar você que o Sobrevivendo ao Fim do Mundo é um podcast feito por três amigos pra você. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para sobrevivendo.fim.do.mundo@gmail.com. A gente também está no Twitter, no @fimdomundo aqui. Você consegue escutar o nosso podcast nos principais agregadores. Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, SoundCloud. Mas você sempre escuta primeiro no Anchor e no Spotify.